Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Entretanto, o afouto e vigoroso mancebo, prosseguindo com ardor sua derrota, já havia ganhado as proximidades da ilha maldita, e empregando todo o seu vigor e perícia, já lutava contra outras ondas revoltas e alterosas que a rodeavam e que o repeliam jogando o seu batel em violentas guinadas e boléus desencontrados. À custa de inauditos esforços conseguira, enfim, avizinhar-se na distância apenas de algumas amarras e avistar mais de perto a ilha, que não lhe era de todo desconhecida. Era uma existência bronca penedia, lisa, ciça e abrupta sobre as vagas, à semelhança de muralhas de uma fortaleza titânica, mas sem portas nem seteiras, ameias nem memerlões. Apenas aqui e acolá algumas deposições ossaências esdenteavam a sombria plataforma como guaritas desse castelo colossal. Contudo, o medonho e ameaçador aspecto, Ordurigo não desanimava e porfiava em vão por avizinhar zendavesse cada vez mais da enorme e pavorosa mole de granito. As ondas, horrivelmente revoltas e cavadas rebentando em fúria umas contra as outras, traziam em torturas o seu mísero bateldo, que, já pesado com a vela encharcada pelo marulhar das vagas, parecia buchar como um animal ferido em ânsias de agonia. Exausto de força, sentindo seu braço falecer, via extinguir-se-lhe dentro da alma o último vislumbre de esperança quando, erguendo os olhos, viu sobre uma das saliências da penedia um vulto branco. Era uma mulher que lá estava, não podia haver a menor dúvida, trazia vestes alvas como a neve, e sobre a fronte uma grinalda da mesma cor, mas bastantemente desbotada e amarelecida pelo tempo. Diris uma estátua de alabastro pousada sobre o destalvo de bronze, se não lhe ondulassem ao vento as roupas roçagantes desenhando-lhe o donoso talhe e os graciosos e elegantes contornos da figura. A fitar aquele vulto que parecia um fantasma aéreo, Rodrigo estremeceu. Era Regina, reconheceu embora não pudesse distinguir-lhe as feições distantes em que se achavam, mas o coração, que começava a bater-lhe em alvoroço extraordinário, lhe tinha adivinhado. Murmurou com voz convulsa, comprimindo o peito que parecia querer lhe arrebentar. Ela possui levá-la um só instante, arrojar-me as suas plantas, morrer a seus pés, e no derradeiro alento da vida que se exala, como o último olhar embaciado pelas sombras da morte que se avizinha dizer ele. Desespero pior do que mil mortes. Medo imercurável, ondas malditas. E soltando um rouco rugido, pôs-se em pé de um salto e, arrancando o sombreiro, sacudiu a cabeça lançando para trás os longos cabelos escuros como o leão sacode a juba, e acenando violentamente, gritou com toda a força que lhe era possível. Era como o grito desesperado do nauta que se afoga. Regina não lhe respondeu, mas Rodrigo, que dela não despregava os olhos, viu que lhe fazia vivos e expressivos acenos. Rodrigo os compreendeu logo com essa intuição penetrante que dá a força de uma vontade inquebrantável. A moça se lhe dava a entender que o receberia com muito prazer em sua ilha, mas para isso lhe indicava com mímicas apropriadas que se afastasse a algum tanto daqueles rochedos, se fizesse mais ao largo e costeando a da ilha, encontraria pelo lado do oriente modo fácil e suave de nela desembarcar. Louco de prazer, de esperança e de impaciência, Rodrigo, obedecendo às indicações da moça, deixou que as ondas rejeitassem seu barco para longe das penedias. Achando-se suficientemente delas afastado, bordejou-as por algum tempo até chegar à sua face oriental. Mas na distância em que se achava, não viu mais que a mesma linha contínua e maciça de penedias abruptas que se prolongavam indefinidamente com um anel circulando a ilha. Cruel foi a sua decepção, julgando-se vítima de uma ilusão ou de um feroz escárnio da malévola fada. Todavia para lá velejou resolutamente o denodado barqueiro. E no fim de algum tempo notou com prazer que as ondas não o repeliam mais. Antes pareciam comprazer-se em levá-lo tranquila e suavemente pavimínios da misteriosa bebeldade. Não levou muito tempo a chegar à base dos penedos e descortinar a única e estreita abertura que dava ingresso aos tremendos alcáceres da fada dos mares. E por um oceano, apertado entre dois rochedos a prumo. Soberbos umbrais daquele castelo titânico. Penetrava na ilha e ia lá dentro espraiar-se em serena e espaçosa baía de forma quase circular. Transposto o estreito e pouco extenso canal, Rodrigo ficou atônito ao ver de súbito, e como por encanto, desenrolar-se diante de seus olhos o risonho e de delicioso aspecto que apresentava o interior daquela ilha, que por fora não era mais que uma informe e medonha massa de granito, eternamente açoitada pelas ondas enfurecidas.